Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu venho à tribuna hoje para tecer alguns comentários acerca do episódio suscitado por matéria publicada pela revista Veja desse fim de semana, relativa à CPI da Petrobras no Senado. Do ponto de vista jornalístico e editorial, é uma matéria frágil e insustentável. Uma matéria que utiliza o reprovável expediente do uso de vídeos clandestinos para, a partir de trechos convenientemente editados, dar ares de escândalo ao que interessa à revista. Do ponto de vista político, as informações veiculadas ali são um ajuntamento de tolices, uma bobajada que não serve a outra coisa, senão a alimentar a pauta de uma oposição ociosa e sem proposta, que vive de revirar páginas de jornais e revistas atrás de assuntos que lhe pautem esse veso de denuncismo em que segue metida, dado o apagão de ideias que lhe toma. O primeiro ato que beira a ridicularia é querer envolver a presidenta Dilma mais uma vez em um tema com o qual ela nada tem a ver. É absolutamente inaceitável querer levar o enfrentamento eleitoral a níveis tão baixos, tão desarrazoados, com a finalidade de criar factoides políticos. A presidenta da República não participa de um debate que está, dada a sua natureza, rigorosamente circunscrito ao Senado Federal. De forma que declarações como as que foram feitas por alguns pré-candidatos da oposição denotam uma certa embriaguez, um certo delírio nesse debate. Nós aqui sempre deixamos claro, desde o primeiro momento, que a CPI pretendida nesta casa para investigar denúncias envolvendo a Petrobras era parte de uma estratégia política da oposição para desqualificar o governo com a finalidade de atingir a presidenta Dilma. Não havia razão de investigar aqui o que já era investigado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, pelo Poder Judiciário e pela própria estatal. Mas a oposição insistiu na CPI. Foi ao STF garantir a instalação. E depois que o Senado assegurou o seu funcionamento, os nossos adversários mandaram representante apenas à primeira das 10 reuniões que já realizamos. Como disse hoje o jornalista Jânio de Freitas, uma oposição preguiçosa que nunca participou dos debates e das reuniões da CPI do Senado. Jamais contribuíram com qualquer documento, com qualquer requerimento, com qualquer inquirição que fosse dirigida aos depoentes. Pois bem, ainda assim, e em cumprimento ao dever legal e a uma determinação do STF, demos sequência aos trabalhos. Expedimos 35 ofícios, recebemos mais de 80 lotes de documentos, apreciamos mais de 80 requerimentos, e ouvimos já quase 10 depoentes. Senhor presidente, como líder, eu estou limitado a dar a partes, mas com autorização de Vossa Excelência, posso ouvir o senador Jorge Viana.
Não, era só para cumprimentá-lo. Eu acabei de fazer um discurso nessa linha de Vossa Excelência, separando as coisas, separando o calendário eleitoral, que é a parte mais importante que a gente tem da democracia representativa, mas pegar um patrimônio como a Petrobras, que é um patrimônio do povo brasileiro, que tem uma história singular, que está sendo bem conduzida pelo nosso país, que saiu de um valor de mercado quando nós assumimos o governo, de 15 bilhões de dólares, e chega hoje a quase 150 bilhões de dólares na gestão do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e querer colocar como uma moeda de troca no meio de uma eleição, é um desserviço ao país. E o pior é essa história de gravação, parece que é uma coisa... Olha, tinham dois advogados numa sala, que são contratados para defender a Petrobras, e o chefe do escritório da Petrobras aqui. Quem gravou? E o que é que estavam gravando? Organização da defesa, eles fazem a defesa da Petrobras nos tribunais, fazem a defesa da Petrobras onde, na justiça, onde é necessário. Então, o Jânio de Freitas, eu pedi para constar nos anais da casa, fiz a leitura do artigo e queria cumprimentar a Vossa Excelência, senador Humberto, reafirmar aqui nossa confiança na condução dos trabalhos da CPI, do nosso relator, nosso colega Pimentel, Zé Pimentel, que é um homem honrado, é um dos exemplos de senadores que cumpre o nosso código de ética, e dizer que Vossa Excelência, como líder, nos orgulha de estar fazendo essa defesa, de estar fazendo a colocação. Não dá para a gente seguir onde a oposição brasileira recorre a setores da imprensa para poder turbinar as suas candidaturas que não decolam. Isso não é justo, isso não é adequado, isso não ajuda em nada a nossa democracia. E quando a gente poderia, por exemplo, estar aqui com a CPMI dos trens e metrôs de São Paulo, que tem mais do que material comprovado, aí a imprensa, esses setores não cobram a instalação dessa importante apuração. Mas forjar uma notícia que não tem pé nem cabeça e nenhum sentido, que hoje está sendo desmoralizada pelos mais importantes jornalistas do país, ou um dos mais importantes, que é o Jânio de Freitas, eu acho que isso é que repõe a verdade e separa os problemas que o país tem, que são muitos, os desafios enormes, do calendário eleitoral. Então, parabéns a Vossa Excelência, eu só fiz uma parte e vou assumir a presidência dos trabalhos, como fiz ainda há pouco.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E digo que, obviamente, nós que compomos a base aliada, e em especial o PT, que é o partido do governo, temos à disposição de apurar eventuais irregularidades existentes, mas temos a responsabilidade de evitar que a Petrobras, patrimônio desse país, seja arrastada para uma rinha política de baixo nível, como deseja a oposição. Então, é absolutamente natural que haja trocas de informações institucionais entre as assessorias da CPI e das lideranças dos partidos com a empresa. Isso acontece em qualquer CPI, isso acontece em qualquer comissão. É absolutamente normal e natural. Não se trata aqui, o Senado Federal, de uma delegacia de polícia. Não há nada de ilegal nisso, uma vez que são as assessorias formadas aqui, não só pelo pessoal do Senado, mas por servidores requisitados de outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que buscam os subsídios com que nós, parlamentares, e mais especificamente o relator de uma CPI, vamos trabalhar na fase das oitivas dos depoentes. Qual é a farsa que há nisso? Para usar uma expressão com que muitos têm tentado desqualificar o trabalho do Senado. Qual a farsa? Qual a fraude que há nisso? Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que tenha tolerância, que aqui foi tida com alguns oradores, certamente, inclusive falando pela liderança de alguns partidos.
Vossa Excelência será atendida.
Onde está o erro em funcionários da Petrobras fornecerem à CPI informações com base em questões formuladas pela assessoria da comissão? Qual o problema? Está se querendo transformar uma cortina de fumaça, uma montanha de espuma em mais um escândalo? É isso que a oposição sabe fazer nesse país. Mas os que pensam que nós vamos ficar na defensiva, não vamos. Não vamos, porque se a oposição quisesse investigar a Petrobras, teria ido lá para dentro, teria feito as suas perguntas, teria feito as suas inquirições, teria feito até mesmo as suas denúncias. Mas, ao contrário, ficou do lado de fora, foi apenas para a CPMI. E o que é que a CPMI avançou em investigação sobre a Petrobras que tenha sido mais do que a CPI aqui do Senado? Nada. E quem faz as perguntas, que os deputados da oposição, que os senadores da oposição levam para a CPMI? São eles que ficam a noite inteira pesquisando nos jornais e em documentos, ou são as assessorias? As assessorias existem para isso. As assessorias têm essa função. Portanto, não há nenhum crime. Apontem-se os crimes. Quais foram os crimes cometidos pelo relator ou pelos assessores? É preciso forçar muito a barra para se dizer que existam crimes. Quero ressaltar aqui, inclusive, que durante a chamada CPI do Cachoeira, o próprio PSDB trabalhou arduamente para blindar o governador de Goiás, Marconi Perillo, que é do partido, com o sentido de evitar perguntas que o constrangessem. E em razão da sua grande amizade com aquele bicheiro e com Demóstenes Torres, que era do DEM e cujo mandato de senador esta casa cassou por quebra de decoro parlamentar. Houve fraude pelo fato do PSDB preparar o seu governador para vir para a CPI? Ou esse é um procedimento normal? O governador Perillo não recebeu informações da bancada do PSDB para poder enfrentar a CPI? Qual o crime que há nisso? Qual a irregularidade cometida? A oposição, na época, reuniu uma série de assessores jurídicos para combinar as perguntas que iriam ser feitas ao governador de Goiás na CPI. E ainda veio pedir a nós da base do governo, o que chamou de civilidade durante o depoimento. Isso é normal? É normal? Até porque essa aqui é uma casa política, não é uma delegacia de polícia. Nós somos senadores, nós estamos aqui para investigar, mas estamos também para defender o governo que elegemos, que apoiamos, que defendemos e que representa o nosso partido. Na época ainda, esse relato está em minúcias na Folha de São Paulo e na própria revista Veja. Na época, a revista Veja, até a revista Veja, ensaiou um media training para o governador de Goiás ao publicar uma lista de questões sob o título As Perguntas que Perillo Precisa Responder na CPI. Isso é fraude? Isso é farsa? Ainda mais nesse caso em que, no plano de trabalho aprovado por unanimidade na CPI, publicado pelo Senado Federal, estavam lá 28 perguntas gerais que a CPI precisava responder. Qualquer um daqueles acusados poderia ter acesso e se preparar para a CPI, tendo isso em condição. Na mesma CPI do Cachoeira, o PSDB também conversou bastante com uma figura conhecidíssima sua, o senhor Paulo Preto, ex-dirigente da empresa responsável pelo Rodoanel de São Paulo, que, segundo noticiou a imprensa, combinou com os amigos tucanos as respostas que daria na comissão. Qual o crime? Qual a irregularidade? Quando aprovamos a CPMI do metrô de São Paulo, que, aliás, eu vou reiterar ao presidente dessa casa que faça a imediata instalação, também foram mandados, está aqui no jornal, 2 secretários de Estado de São Paulo vieram para instruir a bancada do PSDB sobre como lidar com a CPI do escândalo do metrô. É lógico, é natural, é legítimo. E por que, no caso da CPI da Petrobras, transformou-se em crime a relação institucional das assessorias da CPI e da bancada e das bancadas com integrantes das assessorias da Petrobras? De maneira que a oposição, que hoje se diz surpresa, os surpresos, os surpreendidos com esse procedimento legislativo, usou desse procedimento legislativo. Talvez esteja com a memória momentaneamente turvada pelas conveniências eleitorais, mas estamos aqui para ajudá-la a lembrar. Então, quero reiterar que aqui não houve qualquer beneficiamento a depoentes, que não houve qualquer vazamento de documentos sigilosos, todos rigorosamente protegidos. O que é que seria um crime? Se alguém, de posse de um documento sigiloso, sob custódia da CPI, tivesse transmitido a qualquer um dos depoentes ou acusados o teor desse documento ou o próprio documento para que ele pudesse se defender. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, foi na CPMI da Petrobras que nós tivemos o vazamento de documentos sigilosos. E eu vou pedir amanhã, na CPMI, a abertura de uma investigação para identificar quem vazou os documentos sigilosos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras. Quero reiterar ainda que houve a troca institucional de informações absolutamente conhecida por todos os partidos políticos deste Congresso Nacional. Razão pela qual eu considero absolutamente inaceitável essa postura da oposição de querer se colocar como vestal nesse processo. Se quiser contribuir com o avanço das investigações, que tome assento na CPI, ao invés de tentar desqualificá-la. E aqui quero fazer mais uma ponderação. Paralelamente a essa CPI, funciona uma comissão mista de deputados e senadores, da qual a oposição faz parte, para investigar rigorosamente o mesmo assunto que investigamos aqui no Senado. Me digam, em que essa CPI, que já ouviu diversos depoentes, inclusive esses que a oposição está querendo processar, avançou mais do que a comissão do Senado? Em que os parlamentares da oposição, que se julgam tão brilhantes e definidores no papel de inquiridores, fizeram andar mais a CPMI em relação à comissão do Senado? Eu respondo, em nada, absolutamente nada. Estamos rigorosamente no mesmo ponto em ambas, o de colher subsídios para avançar nas investigações, o que comprova que a CPI do Senado não operou qualquer tipo de beneficiamento a quem quer que seja. Porque é essa a nossa intenção precípua, a de investigar. Sejam as denúncias de irregularidades que envolvem operações de funcionários da Petrobras, sejam agora essas acusações infundadas que querem lamear os trabalhos da CPI do Senado, como já propôs o relator, inclusive investigar meu colega Pimentel, a quem faça um reconhecimento público do trabalho sério, ético e preciso, e a quem presto minha solidariedade por essas absurdas insinuações que lhe fazem. Aproveito aqui também para dizer à oposição e fazer um convite para que ela se some a nós na elucidação de outros casos sobre os quais o Brasil espera uma explicação. Todos queremos saber, o Brasil todo quer explicações sobre esse fato da construção do aeroporto em Cláudio, em Minas Gerais, que teria sido feita essa construção pelo então governador do estado e hoje candidato a presidente Aécio Neves do PSDB, e essa construção teria acontecido em terras de sua família, ao custo de 14 milhões de reais, sem autorização da ANAC. Acho horrível se fazer pré-julgamento. Nós não fazemos, e acho que o senador tem todo o direito de se explicar, de se justificar, de dizer o que aconteceu. E aqui nós não estamos acusando de nada. Porém, ao surgir uma farsa, que é farsa, na verdade, é isso que se está tentando transformar em escândalo, os dedos acusadores da oposição e da mídia se voltam para pessoas dignas e se voltam para o parlamento. Não me parece que os integrantes da oposição tenham feito qualquer questionamento sobre esse assunto do aeroporto aqui dessa tribuna para tentar esclarecer essa suposta denúncia de patrimonialismo contra um membro dessa casa. O que me parece, senador Wellington Dias, é que a oposição quer tirar o foco disso aí. A oposição quer tirar a atenção da mídia e do povo desse assunto, que precisa ser explicado. Não estou aqui fazendo pré-julgamento nem acusação a ninguém. Aí o que é que a oposição faz? Pega um escândalo de meia tigela, um escândalo falsiê, para tentar encobrir tudo o que se estava discutindo no Brasil sobre essa questão. Queremos também aprofundar as investigações sobre o metrô de São Paulo, um caso que se arrasta há mais de 20 anos e até hoje não existem culpados pelos desvios de quase 5 bilhões de reais dos cofres públicos. Desvios que envolvem, por exemplo, segundo o que diz a imprensa, o senhor Robson Marinho, ex-chefe de gabinete do governador Mário Covas e hoje conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, cujas contas, identificadas na Suíça, receberam até 2005 mais de 6 milhões de reais. Isso aí não é fraude, isso não é escândalo, isso deve ser normal no Brasil. Por que que não se investiga isso? Vamos instalar a CPI do metrô essa semana? A oposição devia estar lá. Os arautos da moralidade, as vestais do nosso país, deveriam ir para lá para explicar coisas como essa. Desvios que jamais foram apurados, nem em Minas, nem em São Paulo, onde nunca houve CPI para apurar qualquer denúncia de escândalo contra os governos do PSDB. Não houve e nem há. Mas eu concluo dizendo, antes de ouvir alguns companheiros, que nós vamos atrás da verdade. Vamos atrás do esclarecimento de todos os casos. Nossa prática não é de botar malfeitos para baixo do tapete, como aconteceu durante os governos do PSDB, mas é colocá-los para fora. Pergunto, além disso, o que é que um assessor poderia dar de novo, de novidade, de pergunta nova a Gabriele, a Severo e a Graça Foster, quando eles já tinham ido ao Senado e à Câmara mais de uma vez, cada um deles, para responder nas comissões de fiscalização sobre Pasadena, sobre Refinaria Abreu e Lima? O que é que haveria de novo que um assessor poderia passar e que essas pessoas já não estivessem preparadas para responder? Vai a oposição ao Ministério Público para acusar dois senadores e dois modestos assessores de advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É um crime que se faz contra a administração pública, que se configura quando um funcionário público valendo-se de sua condição, defende interesse alheio, privado, seja legítimo ou ilegítimo, perante a administração pública. Se ele patrocina interesse próprio, isso não é advocacia administrativa, se tivesse havido. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.